Eu recebo o José Ferreira, que é coordenador da agricultura urbana de Cascavel, e o José Roberto de Melo, que é coordenador operacional do projeto. Bom, primeiro, que abuso é esse que vocês estão me trazendo? Bom dia.
Bom dia, Olga. Obrigado pelo convite. E a gente vem aqui com um certo receio e um peso, porque a gente sabe que você tem um dedo, a mão aqui dentro do programa Agricultura Urbana há muitos anos atrás. São produtos. Hoje está acontecendo a Feira do Produtor Urbano, Olga, na Neva.
Ah, na neva. Então quem mora na neva pode ir lá e comprar isso aqui tudo.
E isso no lado do ginásio de esportes, bem na região central da Neva.
Maravilha.
É um dos programas e um dos propósitos da agricultura urbana, ou que é você produzir e comercializar, Olga. Então hoje a gente está mostrando lá na Neva os nossos produtos da agricultura urbana, está sendo comercializado essa maravilha que você viu aí, tudo sem o uso de agrotóxico.
Então, isso, né, você que está vendo aqui a gente, você que está ouvindo a gente, eu conversei com o Roberto sábado passado aqui, ele estava aqui na rádio, daí eu falei, venham, venham ao programa, porque a gente precisa divulgar. Porque quanto mais a gente fala, né, Roberto, mais a gente incentiva, motiva para que as pessoas plantem nas suas casas, né? Puxa esse microfone mais para o teu lado aí, isso.
É isso aí, bom dia aos ouvintes da CBN, bom dia Olga, obrigado pelo convite. É isso que você está falando, divulgar o programa, diluir, na verdade, para ter mais pessoas adeptas desse programa, que é uma maravilha na natureza, essa beleza que o pessoal está vendo aí.
O que você faz exatamente no projeto?
Eu sou o coordenador operacional, eu converso direto com as famílias, vou lá, vejo o que eles estão precisando. Agora, agosto, setembro é começo de plantio, então nós já estamos fazendo um cronograma de do nosso maquinário que a gente passa nesses lotes que é do município, né? Que os lotes do pessoal que está cadastrado, a gente faz um cronograma, vai lá, passa a grade, passa o que precisar lá. O nosso técnico vai lá, dá uma olhada, vê o que precisa. Aí depois nós vamos lá e encaminhamos o que o produtor precisa. Se ele vai plantar olericultura, se ele vai plantar cultivo anual, aí a gente faz o preparo do solo para ele lá.
Que maravilha, hein?
É, Olga, porque no, hoje nós temos 35 unidades produtivas.
35 terrenos.
Isso. A gente chama, Olga, de unidade produtiva porque a nomenclatura mais usual é horta, né? Só que a horta, como o próprio nome diz, é o cultivo de hortaliças.
Isso.
E nós temos cultivo de abóbora, mandioca, milho, feijão, que não são
Hortaliças.
hortaliças. Então, dentro de uma unidade produtiva, nós temos a horta e a produção de culturas anuais. Hoje estamos exclusivamente com áreas públicas, não existe impedimento legal para trabalharmos com áreas privadas. Porém, por uma questão de logística e continuidade do programa, a gente olha com mais carinho para áreas públicas. Áreas que até pouco tempo eram tomadas de mato por ser fundo de vale, área abandonada na periferia ou longe do centro, aí você tinha vetores de doenças, né? Nós temos um problema seríssimo com dengue, e essas áreas eram o ponto, o foco de criação de mosquitos e pernilongos, roedores, enfim, todos os vetores de doenças. Eram áreas públicas abandonadas, e quando um espaço, Olga, está sem uso, você deve ver bem por aí que você anda muito. O pessoal vai e joga lixo.
Isso, ai, que tristeza, que responsabilidade, né,
É
gente?
meio incompreensível, né? Inclusive tem aquela imagenzinha bem comum que o pessoal joga o lixo, aí dá uma enchente, a água vem e joga tudo no quintal do cara de novo. Deveria isso acontecer, né?
Deveria, para
É
ele ser vítima do seu próprio veneno, como a gente
verdade,
fala, né?
Olga. Então, essas áreas públicas, a gente faz a identificação da área, né? Faz o cercamento da área. Hoje, 60% das áreas são cercadas, uma cerca qualidade, tela, poste de concreto, tudo. A gente faz o preparo do solo, faz a adubação, a calagem, o encanteiramento. Paralelo a isso, a gente faz, digamos assim, a escolha, a qualificação das famílias. Porque, Olga, quando você passa a produzir com maior intensidade, é preciso que seja aplicada a técnica de produção. Nós, tanto eu quanto você, a gente antigamente cultivava ali, a mãe da gente ia lá e enterrava no uhum. lote do vizinho uhum. os materiais orgânicos, uhum. a gente fazia o cultivo. Hoje são áreas maiores, áreas públicas. Então a gente foca muito no treinamento das famílias cadastradas.
Mas quem são essas famílias? Pergunta. As famílias são... Esse projeto se destina apenas a pessoas carentes? Aos bairros mais pobres?
Isso, Olga. Nós temos dois momentos. Até 2023, nós tínhamos uma organização da sociedade civil que participava, que saiu do meio. Agora nós, do Território Cidadão, através da administração do prefeito Paranhos, fazemos a coordenação direta do programa. Hoje, para você participar do programa, você precisa ter o CAD único. Porque o programa é voltado para você melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.
Certo. Uma alimentação melhor, mais saudável, mas, sem agrotóxico.
Olha só, uma coisa muito legal que eu descobri no andamento depois que eu assumi a coordenação. Você melhora a qualidade física das pessoas, orgânica. Por quê? Eles produzem o alimento que eles vão consumir no dia a dia.
Uhum.
Sai direto do canteiro para a mesa.
Uhum.
O excedente é comercializado. Você melhora a saúde financeira da família.
Só tem benefício, né?
E em terceiro, algo que eu descobri, e depois tornou-se lógico para mim, mas descobri... no andamento do programa, a saúde mental
das pessoas. Ah, essa é sensacional. Aliás, me conta aquela história que você me contou, Roberto, sábado passado, sobre aquela pessoa, aquela mulher.
A dona Isa, até ela está escutando nós lá na Feira da Neva, foi ela que mandou essas maravilhas que vocês estão vendo.
Dona
aqui.
Isa, um beijo, querida.
A dona Isa, quando ela entrou no programa, ela tomava alguns remédios, né, para a saúde dela, para controlar algumas,
um monte de coisa.
Um monte de coisa. Hoje, depois de quase 5 anos que ela está no programa, ela só está tomando o remédio de depressão dela agora para controlar só. Os outros que ela tomava, retirou tudo. É esse que o Ferreira estava falando, esses benefícios que tem para a saúde da pessoa que está lá dia a dia colhendo, produzindo, limpando o seu lotezinho lá. Esse também é um dos benefícios que tem na saúde da população aí.
Você, Roberto, com certeza deve ouvir muitas histórias, né?
Ah, bastante.
Me conte algumas, por favor.
Ah, tem bastante história legal aí. Tipo, o pessoal vai lá pegar uma área, igual o Ferreira falou, área degradada aí. Nós fomos numa área uma vez aí que o mato era maior que nós. Aí o pessoal chegou lá e falou, que não, vocês são malucos, que não vai dar nada. Que não vai nascer nada, que vai nascer mato, verdura não. Hoje é uma das unidades mais bonitas que nós temos hoje, é essa unidade aí. E aquela pessoa que falou que não ia ter mato é cliente fiel dessa horta aí, dessa unidade produtiva aí. Umas histórias assim que a gente fica maravilhado, gratificado de estar trabalhando com um projeto desse aí.
É porque tem gente que não acredita, né? Só vê o mato nascer ali, né? E mato.
Aquela história, né? Tudo que se planta dá.
Dá.
Só basta...
O Brasil é abençoadíssimo. Abençoado. Nós temos uma terra
lá
muito
no Rio
verde.
Grande é dito assim, se você tiver uma colher, você não passa fome. Porque cai uma semente. E Olga, e essa dona Isa, tem mais, ela talvez seja um
exemplo,
um dos reflexos, um exemplo bem maior. Ela paga a prestação da casa dela com os produtos
que ela produz
que ela
e vende.
Vende, sustenta 2 netos.
Come bem.
Come muito bem.
Muito saudável.
É muito legal. E nesse sentido, Olga, a gente, por exemplo, nós fizemos em maio o primeiro dia de campo da agricultura urbana, focado no treinamento dos produtores. Agora, dia 13 e 14 de agosto, temos o curso de fertilidade do solo. E uma coisa muito bacana, em primeira mão, essa informação. No dia 7 de agosto, está configurada, registrada, lançada a Associação dos Produtores Urbanos de Cascavel.
Que maravilha!
Saindo do forno aí.
Em primeira mão essa informação. Porque, Olga, é a maneira que nós encontramos de fazer o fortalecimento
através da entidade, naturalmente, os sindicatos fortalecem, as associações fortalecem aquela comunidade.
Verdade. Então, dia 7, já estamos no 13º módulo, né?
13º módulo.
São 15 módulos de formação dos produtores.
E quantas pessoas congrega?
Hoje nós temos aproximadamente de 170 a 200 famílias participando.
Quer dizer, se eu tenho 170 famílias, quantas pessoas eu tenho envolvida, hein?
Mil pessoas.
Mil pessoas, com certeza.
Com toda certeza. Então, estamos trabalhando forte para que a associação seja colocada em prática, porque, olha só, Olga, tem recursos a fundo perdido para a associação.
Tem.
O nosso grande sonho é termos estufas em todas as propriedades.
Ah, fantástico.
Irrigação em todas as propriedades. E a associação dos produtores é a ferramenta necessária para você buscar isso. E olha só uma coisa legal. Nós vamos incubar lá na Fundetec.
Fundetec.
Aí, Olga, em vez de vendermos a abóbora, nós queremos vender o doce de abóbora.
É altamente saudável, que a gente tem que comer abóbora, gente.
E é bom demais, né? Eu sei que você cuida muito dessa questão da alimentação orgânica.
Gosto,
né? Não
muito.
É novidade pra
Gosto
gente.
Muito.
Então, como terá a associação? Eles terão um CNPJ, uma marca registrada. A Fundetec tem o laboratório de análise físico-química.
Sim.
Eles farão a tabela de informação nutricional. O nosso próximo passo é você chegar na feira e você ver lá um pão com o selo da associação, um vidro de compota, um vidro de pepino em conserva, doce de abóbora, quiabo em conserva, enfim.
Vamos ver mais esse nome. Vai se chamar Associação?
Associação dos Produtores Urbanos de Cascavel.
Você já tem uma sigla?
APUC.
Olha, APUC, deixa eu anotar aqui.
Anota aí, Olga.
APUC. Associação dos Produtores Urbanos de Cascavel. Gostei do nome.
E olha só, em parceria com a Fundação Alphaville, nós estamos fazendo a formação técnica, a formação em associativismo.
Bom.
Então, são 15 módulos que eles estão fazendo. Começaram lá no primeiro módulo, eles nem sabiam o que, que era associativismo.
Uhum.
Hoje nós seremos a associação
Você
configurada.
Sabe, Ferreira, eu estava aqui conversando com o pessoal sobre acessibilidade e nós falávamos que um dos grandes problemas é a falta de informação, a falta de educação. Então, quando você dá formação para as pessoas, isso é sólido e isso é para toda a vida. Ninguém lhes tira. Cursos, aperfeiçoamento. Então, parabéns por esse trabalho. Eu quero saber o seguinte, que média de idade tem essas pessoas que participam da agricultura urbana?
Olha, nós hoje estamos com relação metade mulheres e metade homens. São duas mulheres a mais que homens, no contexto geral. A média de faixa etária é de 65 a 65 anos.
De 60 a 65 anos.
E nós temos, Olga, duas classificações de unidade produtiva, por uma questão de aprendizado no caminho da implantação, o Roberto na linha de frente, é o seguinte, nós precisamos ter as unidades produtivas ocupacionais. Quais são essas? Nós temos uma, por exemplo, no Brás Madeira, que são 6 senhoras aposentadas. Não é uma unidade produtiva que, igual a da Dona Isa, que mandou esses produtos para você. É uma unidade produtiva que trabalha mais com a saúde mental das mulheres.
Maravilha.
Você chega lá, tem um pé de alecrim, um pé de
manjericão, arruda.
Daí 10 pés de couve, 10 pés de quiabo, uns pés de repolho, temperinhos diversos, e diariamente elas saem de casa, vão lá, ficam ao ar livre, mexendo com as plantas, com a água, com a terra, ou seja, muito próxima do divino.
Já está, né? Já tá mais do que provado, né? Cientificamente está comprovado.
E tem aquelas que a Olga acho que vai gostar mais mesmo, que aquelas que nós temos medicinais também.
As medicinais são maravilhosas.
Nós temos,
né?
Nós temos uma parceria com a UniOeste,
uhum,
através do curso de farmácia. Nós temos a doutora Luciana e temos a mestre Emerci em plantas medicinais.
Olha que fantástico. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte. Bom, aqui nós temos alface, nós temos
a selga,
cheiro verde, brócolis,
couve-flor,
salsinha, cebolinha. Essa selga tá bonita. Tem uma cuca linda ali também, ó.
Também uma cuca, uma broa.
Mãe do céu, vocês são abusados. Me diga o seguinte, quem tá vendo a gente, ouvindo a gente, e diz assim, ah, eu queria fazer um canteirinho aqui em casa, mas eu já tentei, mas eu não consigo, mas eu posso plantar em potes, em vasos, me dá uma orientação aqui, por favor, Roberto, para essas pessoas que têm pouco espaço em casa.
Sim, você pode plantar.
Começa por onde?
Pelo preparo do solo. Você tem lá uma terrinha lá, o que você tem que fazer? A terra tá dura, tá? Ah, aqui não vai dar nada. Não, vai dar. Você pega ali uma enxadinha, pega ali, vai ali batendo nela, vira bem a terra. Prepara bem o solo, dá uma olhada lá o que o solo está precisando. Vamos supor assim, o solo está muito verde, como a gente fala, é cru, sem
seco,
nada.
Seco, seco, está feio, tá morto.
Pega um calcáriozinho, joga um calcáriozinho ali, vira a terra ali. Aquele produto que você está ali na cozinha usando ali.
Aquelas não, cascas todas.
Isso, não sendo óleo, não sendo
que carne, vai prejudicar o solo, de comida,
borra de café. Coloca num cantinho, joga a terra em cima, umedece ela. Vai lá e vira um dia. Joga outro, joga uma terrinha, umedece ela. Depois joga naquele canteiro ali, vai virando, que você vai ver que ele vai ficar um pouquinho mais molezinho, mais úmido. Aí você já pode plantar, começar a plantar sua verdurinhas, a regar ali. Não regando muito, tá? Não precisa regar muito não, porque tem planta que não gosta de muita água também. Mas uhum, a umidade do solo e com a água, ela vai germinar bem sim.
Agora, uma coisa também que as pessoas perguntam é assim, onde é que eu compro a semente, né? Eu posso nessas casas agropecuárias que tem muita semente e tal, essas sementes são boas, elas não prestam, às vezes a gente troca semente com amigas, com amigos, né? E vocês, por exemplo, vocês fornecem semente?
Olha, Olga, dentro, como eu disse há pouco, nós estamos formatando agora o nosso CELAU, é o Centro de Logística da Agricultura Urbana. É um espaço onde nós temos duas estufas, já está em fase final de acabamento, a parte de aspersão e irrigação, e estaremos produzindo lá as nossas mudas. Mas, comumente, o que é usado, Olga? Vou usar como exemplo a alface. Nós temos em Cascavel empresas especializadas em produzir as mudas. Então você vai lá, uma bandeja com 200 mudas de alface custa R$ 18,00. Ela já vem com um tamanho aí na faixa de 4 a 5 centímetros, que já pode ser feito.
Mas qualquer pessoa pode ir lá comprar?
Qualquer pessoa vai lá.
Qual é o nome do lugar?
Ah, tem bastante casa de agropecuária aí.
As casas de agropecuária todas
vendem, né?
Só que temos que tomar um cuidado, como a Ferreira falou, que a plantinha já vem, já germinada, grandinha.
É, ela vem o quê? Com 5 centímetros?
Só temos que tomar cuidado, dar uma olhada na bandeja. Se ela tiver muito raiz, ela já é uma planta velha. E se ela tiver muito alta e caneluda, também é uma planta velha. Então você tem que tomar esse cuidado.
Tem que estar no ponto certo para transplantar. Porque
senão você vai plantar lá e não vai vir. Você tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos também. Se tiver muita raiz para fora, porque já é uma planta velha.